Bom dia a todos. Começar nosso call mensal referente ao fechamento de novembro. A ideia é seguir a mesma dinâmica que a gente costuma fazer. O Juliano e o Adriano vão falar um pouco sobre economia e sobre um pouco a performance attribution, que as posições refletiram no mês. E a gente pede para que, se houver perguntas, a gente coloque as perguntas no chat, aí no final a gente responde todas para que a dinâmica seja um pouco melhor. Acho que assim, antes de passar a bola para o Juliano, a gente teve um mês razoavelmente flat, ou de pouco resultado nos fundos de previdência, principalmente, fundos de multimercado um pouco pior, basicamente por conta das posições que a gente já vem carregando há algum tempo. Então aqui a ideia vai ser explicar um pouco por que a gente ainda acha que essas posições fazem sentido e o que a gente fez também para diminuir um pouco a volatilidade dos fundos. As volatilidades dos fundos caíram um pouco por conta do ativo em si, que é a nossa principal aposta, que é o dólar, que tem apresentado uma volatilidade um pouco menor do que a média, mas a volatilidade dos fundos caiu um pouco mais e é de propósito. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas já vou passar a bola para o Juliano para falar um
Pessoal,
pouco de
a
economia
gente
no mundo e economia no
começa aí
Brasil.
falando dos Estados Unidos. Um cenário de crescimento forte, né? Segue ali em torno de 4% esse crescimento. A gente continua atribuindo isso muito mais a essa questão de inteligência artificial, né? Que é um setor, quando a gente olha para a abertura do PIB, ele tem uma contribuição crescente, né? E já é o setor que tem liderado há algum tempo essa expansão, né? Então, por um longo período também, olhando para frente, a gente acredita que isso vai continuar acontecendo. A gente discorda de que tem essa narrativa um pouco assim de bolha, né? Então a gente não acha, não vê o menor sentido nisso, porque toda vez que a gente tem uma mudança de paradigma tecnológico, o setor que é o responsável por essa mudança, ele é o setor líder, né? Então não é certo tirar isso da conta do PIB para dizer, ah, tirando inteligência artificial do PIB, o PIB estaria bem mais fraco. Não faz o menor sentido fazer esse tipo de conta, porque é o próprio futuro que está crescendo, né? Que está liderando essa expansão. Agora, cabe a nós, a gente a se perguntar por que que o dólar ainda não andou conforme a gente esperava, né? A gente tinha um cenário de um dólar mais valorizado. E, por outro lado, a gente teve, principalmente na primeira metade desse ano, um dólar fraco, e agora ele está meio de lado, com exceção do ien, né, que é a única moeda que tem realmente, que perdeu bastante do dólar nos últimos meses. As outras moedas ainda seguem, principalmente Europa, emergentes, numa trajetória mais forte de apreciação ao longo desse ano, né, ao contrário do que a gente esperava, né, para essa variável, o câmbio. Só que quando a gente olha para frente, a gente vê que não tem mais nenhum suporte essas narrativas de que os Estados Unidos vão cair numa desaceleração, numa estagflação, né? Então, por este fundamento do crescimento da produtividade, para a gente é uma questão de não se isso vai acontecer, mas quando, né? Que é uma retomada da força do dólar aí. Como vem acontecendo nos últimos anos, né? Essa breve interrupção que a gente observou em 2025. Talvez uma coisa que deu uma sobrevida aí para as outras moedas tenha sido o fato de que o Fed voltou a cortar juros, né? Só que a gente acha que essa variável, o juro americano, ela vai ficar, não vai ficar caindo para sempre. Então, a gente vê uma briga hoje, né, do lado da atividade forte contra a produtividade, e quem vai ganhar essa briga vai determinar a trajetória da inflação para frente, né? Então, hoje a gente ainda entende que a trajetória dinâmica da inflação nesse curto prazo é mais incerta, porque existem esses dois fatores atuando em direções opostas, né? Atividade forte versus produtividade. Mas então, neste ambiente, a gente entende que o Fed pode dar uma parada para olhar. Ele vai cair agora em dezembro e para olhar, né? Então, também por este fundamento, existe uma chance razoável aí do dólar dar uma recuperada aí depois dessa última reunião do Fed de dezembro, tá? Porque aparentemente ele vai parar para olhar um tempo. E lá na Europa, por outro lado, a gente tem uma situação que a inflação segue num nível um pouco acima da meta do Banco Central Europeu, né? O índice cheio lá está em 2,2, o núcleo está em 2,4. A parte monetária na Europa está crescendo até abaixo do PIB nominal, né? O agregado monetário lá, o M2, crescendo 2,9, a parte do PIB nominal, que está crescendo 3,8, isso sinaliza uma atividade mais fraca para frente. Não somente por esse lado, mas também pela contribuição dessa questão de tarifas, que tem uma defasagem para começar a pegar, e começou já aparentemente a aparecer nos números de atividade lá, né? Desemprego ainda está perto da mínima histórica na Europa, mas deu uma subidinha leve, bem de leve, na última divulgação. O Banco Central Europeu, ele tinha parado de cortar os juros em dois, a gente entende que ele só voltaria a cortar os juros num quadro de atividade mais fraca e com uma inflação talvez um pouco menor do que o que está rodando agora, né? Mas não no curto prazo. Então, por esse lado aí, também ajuda a explicar um pouco aí dessa força do euro, né? O fato de que eles pararam também para olhar o cenário e não estão cortando juros lá, ao contrário dos Estados Unidos, que seguem cortando juros. Por outro lado, a gente vê a China, né? Com dados mais fracos na ponta, a inflação na China continua negativa. Duas questões que para a gente para o Brasil em especial, vão ser muito importantes. A exportação, continuar acompanhando essa exportação de deflação da China, que aconteceu nesse ano, né, e ajuda a explicar o que que a inflação de bens no mundo continua tranquila, né? Que você vê essa sobra de recursos na China, né, dada a desaceleração doméstica por lá, né? Agora, isso é difícil de acompanhar pelos dados oficiais, né? Porque a gente sabe que os dados oficiais na China são bastante comprometidos. E então a gente entende que é muito mais fácil olhar para a demanda por matérias-primas, por exemplo, o petróleo, né, do que focar nos dados oficiais. E a gente vê uma desaceleração na demanda por matérias-primas, né, principalmente o petróleo que eu citei aí. Hoje você tem um cenário para o ano que vem, se você não tiver um corte de produção forte de petróleo no mundo, né, é quase que certo que o preço vai continuar caindo, né, devido a essa desaceleração, inclusive da China, né? E por outro lado, a gente tem outras coisas que o Brasil exporta, por exemplo, minério de ferro e soja, mas principalmente a parte de minério, que também está sinalizando uma demanda mais fraca. Então, isso a gente acha que são indicadores mais consistentes de desaceleração na China do que os dados oficiais em si, né? E passando para o Brasil, acho que a gente teve do lado que eu comentei, essa exportação de deflação da China, que ajudou a inflação aqui no Brasil também a ficar muito melhor em relação à nossa expectativa inicial. Você teve muitos outros choques positivos, né? Não somente o câmbio, que apreciou bastante no mundo, né? O dólar desvalorizando, mas você teve aí o clima favorável, você teve a questão das tarifas sobre as carnes, que ajudaram a inflação aqui ficar muito mais baixa do que o esperado, né? Principalmente por nós. Por outro lado, a parte de serviços, ela tem vindo perto da nossa expectativa, que é muito mais a questão doméstica do mercado de trabalho que explica, né? Então, a gente acha que é difícil extrapolar esse cenário, essa surpresa positiva da inflação desse ano para os próximos anos, porque ela dependeu basicamente de vários choques favoráveis que aconteceram nesse ano de 2025 aqui, que quase nunca acontecem, e principalmente acontecem ao mesmo tempo como aconteceram nesse ano. Cenário, então, para 2026, para a gente, é um cenário mais difícil. O cenário tem eleições, tem essa possível interrupção das quedas de juros pelo Fed que eu citei, tem um fluxo de câmbio mais desfavorável em função aí do aumento do déficit em conta corrente para 5% do PIB, já está lá perto de 4%, né? Então, como eu falei, é um cenário que é mais complicado. E para a gente o câmbio então tende aqui no Brasil a depreciação, a despeito da surpresa desse ano, né, para baixo. E a inflação de serviços, por outro lado, tende a continuar pressionada, porque o governo, por ser um ano eleitoral, todos os níveis de governo, federal, estadual, municipal, vão gastar mais. Esse gasto maior público tende a continuar alimentando a demanda, né? Ou até mesmo ela acelerar, porque tinha dado uma desacelerada no gasto público, no crescimento, né? Nesse ano. A tendência, pelo que a gente tem visto aí, é que ele volte a acelerar no primeiro semestre do ano que vem, principalmente, né, o gasto público. E, por exemplo, a desoneração do IR é só um exemplo, mas tem outras medidas, né, e os estados estão com bastante caixa para gastar, que devem alimentar essa inflação de serviço aqui, no ano que vem. E, na nossa visão, o Banco Central fica numa situação que ele vai deixar de ver as coisas, os choques favoráveis, né? Essa combinação que teve nesse ano. E, no cenário mais provável, ele não consegue nem cair juros ano que vem para a gente, né? Obviamente, ele tem uma janela de oportunidade, entre aspas, aí, né? Que é essa virada de ano com o câmbio mais baixo, uma inflação que está bem baixa para os padrões históricos de final de ano aqui no Brasil, né? Em dezembro. Então, nessa janela, talvez ele consiga cair a Selic. Mas se ele for esperar muito tempo, aí o risco é que ele não consiga cair lá na frente, porque vai ter essas condições vão estar mais atuantes, que eu citei, né? Eleições fazendo mais preço, a situação do juro lá fora vai estar um pouco mais complicada, né? O fluxo cambial, devido à piora da conta corrente, também vai estar mais complicado. Aí ele talvez não consiga cair nesse cenário. Então, assim, a gente tem uma situação que vai depender muito do câmbio, e o câmbio não vai contar com tantos fatores positivos como ele contou aí nesse ano de 2025. E é
Maravilha,
isso.
Juliano. Muito obrigada. Adriano, vamos falar um pouquinho aí sobre as nossas posições, o desafio da gestão aí nesse mês de novembro.
Bom dia para todos. Sobre a atribuição de performance do mês de novembro, a nossa maior perda veio aí das posições compradas em dólar, seja comprado em dólar contra o real, seja em dólar contra o euro, sendo que o dólar contra real teve uma queda de 1,5% no mês, enquanto o euro subiu 0,5%. Então, claramente, essa posição comprada em dólar contra o real aqui no Brasil, ela foi o maior detrator aí da posição, de performance em portfólio. Em segundo lugar, nós temos aí a posição comprada em Nasdaq, né, teve uma queda de 1,70 no mês. E em terceiro lugar, uma Bovespa, uma posição de opções que a gente tem, comprada em put de Bovespa, ou seja, uma posição vendida com perda limitada, que teve uma perda muito pequena, levando-se em conta até o tamanho da forte alta que o Bovespa teve no mês. Essa posição comprada em dólar contra o real, ela também explica a discrepância de performance entre os multimercados e as prévias. Por exemplo, nos multimercados, a gente teve em moedas aí uma perda de 1,40% no mês, enquanto nas prévias a gente teve uma perda de torno de 0,30%. Então, 1,10% foi essa diferença aí do book de moedas entre as classes aí de fundos, né? O que aconteceu no mês de novembro, para explicar em relação às nossas posições, a gente continua ainda vendo os ativos locais do Brasil surfando a onda de dólar fraco no mundo, uma onda ainda de oferta de liquidez. E sem olhar as próprias idiosincrasias, ou seja, as próprias particularidades dos mercados, dos fundamentos locais. Porque o Brasil continua ainda com os grandes desequilíbrios que continuam aí e estão sendo, vamos dizer assim, compensados por essa oferta de liquidez no mundo. Quais são esses desequilíbrios? Já o Juliano comentou, é um déficit fiscal que continua crescendo. A gente, na nossa visão aqui da área econômica, a gente não tem que olhar o arcabouço fiscal, porque você tem hoje muitos gastos que são off-balance, que na verdade acontecem e não são considerados no arcabouço fiscal. Então, a relação dívida-PIB continua subindo. E esse déficit de conta corrente no Brasil, que hoje é financiado por esse carry trade decorrente do dólar fraco no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, no spot, a gente teve uma saída de 42 bilhões de dólares. Ou seja, a conta de dólar spot no Brasil é furada e financiada por esse dinheiro de curto prazo. A questão do dólar fraco no mundo ainda, como o Juliano já comentou, a gente acha que o que acontece hoje é que nos países desenvolvidos, quando você olha o euro, o ien, você já vê uma lateralização da tendência do dólar. Ou seja, nos últimos 3 meses, isso aí ficou meio que num trade range, enquanto nos emergentes, por causa do carry maior, o dólar ainda continua se enfraquecendo contra essas moedas. Trigger aí para a saída do dólar, para sair desse cenário de dólar fraco, seria, na nossa visão, o Fed entregar essa última alta de juros, que com certeza é um dos motivos que você ainda tem o dólar fraco no mundo, dado que os dados econômicos nos Estados Unidos mostram uma economia forte, como o Juliano já mostrou, ou seja, o hard data de lá, jobless claim, mas o próprio resultado das empresas mostra que a economia é mais forte, mas não foi ainda traduzido em dólar também forte. Justamente por essa queda de juros recente aí do Fed. O que nós olhamos para frente que é essa própria demanda aí de CapEx pelas Big Techs para investimento em AI, isso também vai gerar uma demanda grande por dólar e vai ser um outro componente que vai fortalecer a moeda. Por outro lado, a outra posição que teve aí uma contribuição relativa relevante foi nossa contribuição, nossa posição comprada na Nasdaq, que teve um mês bastante negativo, a despeito dos resultados bons das empresas, onde você teve aí um rotation do S&P para o Nasdaq, na verdade, o Nasdaq para o S&P, porque você teve aí o S&P praticamente estável no mês, com uma leve alta, e o Nasdaq, como eu já comentei aqui, caindo em 70. As incertezas que surgiram foram principalmente sobre esse investimento de capex que as empresas vão fazer, que a gente acha que tem aí, vamos dizer assim, um equilíbrio negativo no curto prazo, mas isso para o futuro é muito positivo. As empresas têm. Tirando a Amazon e a Oracle, é uma posição de caixa e dívida muito confortável e são muito geradoras de caixa. Então, a gente acha que é mais uma freada de arrumação, mais um ruído, no caso, do que uma tendência aí para esse mercado. Esse mês agora de dezembro já continua aí vamos dizer assim, com um humor melhor para essas ações. Olhando a parte de inflação, que vale a pena ressaltar, a gente está olhando para 2016, a gente tem uma combinação bastante altista para a inflação de 2026, que é essa inflação de serviços resiliente, proveniente da economia forte, como já comentado pelo Juliano, assim como a gente vai com alimentos aí no low, né? Então, achar que a alimentação vai contribuir adicionalmente. E o câmbio também, tanto quanto contribuiu esse ano, não parece razoável. Então, a gente acha que a combinação desses fatores é altista, bastante altista para a inflação de 2026. E, para finalizar, uma coisa que eu acho assim positiva no Brasil, que eu falei dos grandes desequilíbrios que ele passa, é a questão da postura do Banco Central, né? O presidente do Banco Central, Galípolo, ele está sendo muito lúcido, e buscar lá o centro da meta, e vem resistindo às tentações de cortar juros, ou pelo menos sinalizar um corte de juros em breve, baseado na janela recente de queda da inflação. Então, ele está tendo uma leitura, e a gente até fala aqui, muito parecido com a nossa leitura. Ele está olhando para desemprego, na mínima, com a economia forte, é difícil você ver uma inflação desacelerar ou recuar de forma consistente sem você ter uma desaceleração da economia. Você pode ter até janelas aí de melhora, como a gente está tendo, no caso do quesito inflação, mas não uma coisa que seja perene.
Maravilha, Adriano, muito obrigada. Acho que é sempre importante também, a gente sabe que cada vez mais o próprio cotista está sempre mais imediatista, mas eu sempre gosto aqui de reforçar a nossa tese, é estrutural de longo prazo, então a importância também de vocês como alocadores em relação ao longo prazo, né? Para vocês terem uma ideia, na janela de 24 meses, o nosso fundo de pref está rodando ali em termos de 150% em relação ao CDI, o nosso fundo macro, que é o nosso flagship em multimercado, rodando ali em torno de 160% de CDI nos 24 meses, 36 também está rodando ali na casa de 120, né? Então, acho que é importante também ter esse olhar do longo prazo, reforçar também a questão do fundo de previdência, principalmente agora com a questão do benefício fiscal, aproveitando aí o finalzinho de 2025, que ainda não está nessa nova legislação. E eu acho que, como bem o Juliano colocou aqui junto com o Adriano, os nossos diferenciais, né? Justamente olhando aí pontos que são fora do consenso de mercado, principalmente com relação ao nossa visão de inflação, de câmbio, a questão também de inteligência artificial. Então, isso para os alocadores é interessante para trazer uma diversificação do portfólio dentro da estrutura, tanto de previdência quanto do multimercado. E também eu gosto sempre de reforçar com relação à composição dos ativos, né? A gente é um, nossos fundos aqui não fazem alocação em crédito privado, é um call da nossa casa, então acho que é importante também trazer um pouco dessa característica. Acho que é importante para vocês, como locadores, sempre terem isso no radar, tá? Eu vou deixar aqui à disposição o chat para nos nossos últimos 5 minutos aí para tirar qualquer dúvida. Reforço que esse call vai ficar disponível também no site. Qualquer dúvida em relação tanto ao cenário quanto aos relatórios, por favor, entre em contato aqui com o time comercial, comercial@abencapital.com.br. Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês para a gente poder tirar qualquer dúvida, enviar qualquer informação. Esse é o
Acabei de
nosso
receber
objetivo
uma
aqui.
dúvida aqui no chat, tentando perguntando qual seria o trigger para a posição de dólar começar a funcionar melhor. Ou seja, o que a gente acha que poderia ser um trigger importante para a posição de dólar começar a funcionar melhor?
Acho que tem vários triggers, né? Acho que tem um global, que seria que eu coloco algum peso que eu mencionei aí, que é o Fed parar de cortar, né? Ou o Banco Central Europeu, por exemplo, começar a cortar, né? Porque hoje, por exemplo, você tem o que eu citei, a diferença quando você olha o iene pro euro é que o Banco Central do Japão estava muito mais, como a gente fala, dovish, né? Tá, ele tem adiado as altas de juros e o juro real lá tá negativo, bem negativo. Então, por exemplo, se você pegar o Banco do Japão, o dólar está praticamente na máxima histórica, né? Se você pegar o câmbio Estados Unidos e Japão, o dólar está na máxima histórica, praticamente, velho. Ao contrário, na Europa, como o Banco Central Europeu parou de cortar e o Banco Central Americano está cortando, talvez esse seja um trigger. É sempre difícil falar em um único trigger. Então, obviamente, tem outros. Por exemplo, os resultados das empresas americanas, que paulatinamente têm se mostrado muito melhores do que o consenso. O crescimento americano, que tem se mostrado muito melhor do que o consenso. Por exemplo, a gente começou o ano projetando 3% de PIB para os Estados Unidos. O consenso chegou a escorregar para 1,5% ou até menos para esse PIB. E agora tem 1,9%. Entendeu? Então o pessoal já começou a revisar o PIB americano para cima. E aí é uma coisa cumulativa, né? E o pessoal estava muito negativo com a inflação americana também. O pessoal achava que ia ter uma estagflação, que não aconteceu. Então, também, depois que começou a cair essa fichinha, você pode ver que o dólar parou de se desvalorizar e começou a se valorizar devagarinho,
É, porque assim, a
né?
pergunta vinha
Agora,
na média.
contra o real,
Isso,
que é a
exatamente.
pergunta, provavelmente, é que eu disse que isso é uma parte do trigger, né? Esse cenário global, de dólar global. Outra parte, que é doméstica, tem um pouco a ver com o fato de que o Banco Central, ou tem muito a ver, tem se mostrado muito mais duro no combate à inflação, mantendo a Selic em 15 por mais tempo do que o mercado esperava, né? Então, o Galípolo surpreendeu pra caramba todo mundo, a gente inclusive. Ele estava bem mais, como a gente chama, hawk, né? Na administração dos juros, né? E isso, obviamente, tem algum peso. Então, quando o Banco Central der um sinal um pouco mais dovish, que a gente chama, assim, no sentido de que vai começar a cair os juros, talvez também seja um trigger. E o trigger principal, que eu acho que é a atividade no Brasil. Na hora que a atividade começar a ficar mais fraca e a inflação começar a ficar, como a gente espera, maior nessa parte de trade-offs, né, devido ao não só ao câmbio, mas de outros fatores, você vai começar a ter uma situação que é o contrário do que a gente teve até agora, né? Que é um ciclo positivo, né? E o gringo que aplica em real via carry trade só ganha dinheiro, né? O cara vendeu, por exemplo, ien, comprou moeda de emergente, só estava ganhando dinheiro. Aí ele começa a perder dinheiro, como o Adriano falou, é tudo dinheiro de curto prazo que entrou. É tudo dinheiro de derivativos. Então, esse dinheiro não tem nenhum amor pelo Brasil. Não é que o cara entrou no Brasil para fazer um investimento direto só. Obviamente, o investimento direto está bom, no nível bom, mas não está melhor do que estava no ano passado. Entendeu? E a conta corrente, por outro lado, piorou. Então, esse dinheiro, esse smart money, que é o dinheiro de curtíssimo, hot money, né, que é o dinheiro de curtíssimo prazo, ele pode sair com qualquer faísca, eleitoral, ano que vem, como eu falei, tem um ano que o governo vão gastar muito. E vai ter tensão eleitoral, porque o mercado meio que está dando de barato que o Tarcísio ou um candidato da direita vai ser o favorito. E não é o que as pesquisas estão mostrando ainda, né? Então, em algum momento, o mercado pode se frustrar também com esse cenário eleitoral. Então, tem vários gatilhos que podem ser aí o faísca inicial.
Se o mercado continuar desse jeito, o cenário eleitoral é para o governo, certo?
Exato. Então,
Desemprego na mínima, inflação na mínima.
exatamente. E ainda tem o efeito da desoneração do imposto de renda. Muita gente não sabe que isso aí vai ser o mérito, entre aspas, do governo atual, né? O cara, na hora que vê que está sobrando dinheiro no bolso, né? E o governo vai vir com propaganda forte, né?
É, acho que a dúvida principal, assim, a segunda pergunta é na mesma linha. É que parece que tem um certo consenso do mercado de long dólar contra desenvolvidos, mas short dólar contra emergentes. E o que poderia mudar nos
Sim.
emergentes, principalmente no Brasil, para mudar um
Acho que
pouco?
são essas várias coisas que eu passei por fim, né?
E um
Várias coisas.
ponto que eu ressaltaria também é a questão fiscal, né? Esse impulso fiscal que o Juliano falou, que já está acontecendo, que vai aumentar no ano que vem com gasto, que os estados estão com muito dinheiro para gastar. Então, vai ser um ano eleitoral que não só o governo federal vai gastar mais, como os estados vão gastar mais. Então, essa oferta de reais na economia, se ela de fato se converter em aumento da inflação, necessariamente aí vai ter uma desvalorização da moeda.
Sim. Tudo bem.
Aí.
Mais alguma pergunta? Por enquanto, acho que não. Queria agradecer a participação de todos e lembrando que a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida que a gente não tenha respondido aqui. Só entrar em contato com a gente no e-mail comercial@wcapital.com.br ou com qualquer um do time aqui. A gente vai estar sempre à disposição para responder.
E aproveitando para desejar aí boas festas para todas.
Verdade. Vai
Estamos
ser o
aí.
nosso último call do ano.
É, o último call do ano e aguardamos vocês em janeiro aí de 2026 ou antes também pode entrar em contato com a gente.
Boas festas a todos aí, bom fechamento de ano e nos falamos ano que vem. Grande abraço.
Abraço.
Abraço.